Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais uma edição do Temática no seu segmento painel nesta terça-feira, 12 de fevereiro. 18 graus a temperatura. Ontem eu iniciei o programa anunciando 27 graus, hoje 18 graus. Esta é a nossa Caxias do Sul. De qualquer forma, é bom para refrescar um pouquinho, né? Mas que não dure muito tempo. 2, 3 dias já está de bom tamanho. Gente, nós estamos iniciando um ano extremamente atípico. Eu tenho 50 anos e eu nunca lembro de ter iniciado um ano tão triste, tão problemático e tão preocupante ao mesmo tempo. Nós estamos no segundo mês do ano e já vários fatos ocorrem para a gente ficar perplexos. Um desses fatos foi o incêndio que houve na semana passada no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, onde vitimou 10 jovens. O centro de treinamento abriga um espaço exclusivo para essa gurizada que está iniciando a carreira, que está buscando um lugar ao sol no time profissional. E é uma caminhada, sem dúvida, uma caminhada árdua, né? Jogador de futebol trabalha muito, eles têm que treinar, eles têm que se alimentar direito, eles têm que dormir, eles têm que fazer exercício. Então, há um espaço exclusivamente para essa gurizada ficar. E neste espaço, há determinadas ações que devem ser feitas. O centro de treinamento do Flamengo, tido até como um dos mais modernos, inclusive até hospedou a seleção argentina nas Olimpíadas, não sei se foi neste local especificamente, mas é um clube grande, é um clube que tem condições de não deixar o provisório virar permanente, que foi o que aconteceu nesta parte do centro de treinamento do Flamengo. Eram containers que foram montados especificamente para que o projeto fosse construído. E nesse projeto não saiu do papel. E aí, deu no que deu. Um simples problema no ar-condicionado, porque aqueles containers eram de um material extremamente frágil para o fogo, vitimou, portanto, esses 10 jovens. E o restante, que eu ainda não pesquisei, mas eu não tenho ideia de quantos ficaram ainda, mas deve ter um número razoável, durante o programa a gente traz, vai ter que enfrentar esse trauma, esse problema de terem perdido os amigos, de terem que encarar agora a continuidade desse caminho, porque eles querem, eles devem continuar a querer o seu sonho. Mas como fica o dia a dia, né? Como fica a cabeça desses meninos que estão lá? Para a gente conversar melhor sobre esse assunto, estão aqui conosco o vice-presidente de planejamento da Cercaxias, Valmor Miola. Muito bom dia, Valmor, muito obrigada pela tua vinda.
Bom dia aos ouvintes.
Também conosco o coordenador das categorias de base do Esporte Clube Juventude, Luter Alves. Bom dia, Luter, obrigada.
Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui e poder discutir esse tema aí tão trágico, né? E também sobre a formação dos meninos, passar um pouquinho também do que se passa ali no Esporte Clube Juventude dentro das categorias de base.
Conosco também o palestrante motivacional, porque não poderíamos deixar de ter uma pessoa nesse sentido aqui, lá mais um, porque a partir daí, para os que ficaram, haja palestra motivacional para seguir em frente, né? Bom dia, muito obrigado pela sua vinda.
Bom dia, é bom estar aqui falando desse assunto tão importante junto com esses colegas aqui, que bom.
Bom, eu queria iniciar com vocês analisando os aspectos que vitimaram, né, esses 10 atletas. E, inclusive, vocês que têm experiência em clubes, enfim, o clube é uma empresa, né? Eu estava aqui antes pegando ali a água e o Lamaison e o Valmor conversavam justamente sobre a gestão, né? Tudo tem que ter gestão. Até uma associação de jogo de botão tem que ter uma certa organização. Houve falhas, hein, gente? Houve descrença em que poderia ocorrer algum problema, porque a gente sabe que até que o problema não ocorra, a gente não acredita, né? Então, o que poderia ter sido feito para evitar, hein, Romor?
Bom, eu creio que aquela sensação de que não vai acontecer comigo é o que faz realmente desencadear, muitas vezes, um processo trágico como esse. E os acidentes, eles não dá para dizer que foi um acidente, porque era algo já quase que preparado para acontecer esse tipo de situação. Então, é sempre necessário que haja uma série de combinações para que o resultado seja tão trágico como foi. Evidentemente que eu não tenho muita vivência dentro de clube, mas tenho uma vivência empresarial muito grande. E dentro das empresas, de há muito, eu trabalhei nessa área de prevenção. Então, é evidente, você tem que sempre prever a forma mais improvável possível para algo, para se precaver, para que algo trágico não aconteça. E ali, pelo que se viu, pelo descritivo da forma construtiva, o próprio layout daquele alojamento e todos os depoimentos de técnicos especialistas na área, então, de fato, houve uma série de fatores. Tomemos até como exemplo um acidente aéreo. Ele não acontece por uma simples causa, é uma combinação de fatores. E ali, pelo que parece, de fato, houve uma combinação de fatores combinado com uma negligência bastante severa da parte dos dirigentes do clube, que resultou no que nós vimos.
Infelizmente. Agora, Luther, você que trabalha com as categorias de base do Juventude, foi comentado, vocês devem ter conversado diretamente com os atletas que estão lá nesse momento. Algum comentário que te chamasse a atenção? Porque foi uma comoção nacional. Primeiro por serem jovens, né? E segundo porque estavam lá em busca de um sonho. Aliás, todo mundo acorda de manhã e busca um sonho, né? Mas quando acontece de uma forma brusca e trágica, como aconteceu, comove mais.
Hoje, no clube, nós estamos em recesso, né?
Sim, de férias.
Isso, os atletas ainda não retornaram. Agora, no dia 20, vai retornar a categoria júnior, que hoje nós não temos alojado da categoria júnior, que seria 18, 19, 20 anos. Uhum. E no dia 25, retorna o juvenil, que é o sub-17, né? 17, 16 anos, e o sub-15, que é a categoria infantil. Então, nós não tivemos ainda esse contato com eles. Não se tem a ideia de qual que é a reação de cada um, né? Mas eu parto pelo princípio que uma preocupação maior vai partir dos pais.
Né? Sem dúvida.
Até eu tive a experiência, a oportunidade de morar 4 anos no alojamento, né? Ali no Esporte Clube de Juventude mesmo, e recebi uma mensagem da minha mãe, né? Dizendo que, pô, passou 4 anos ali, graças a Deus, nada aconteceu, né? Mas aí entra essa questão também que o colega aqui falou, da questão da estrutura e do cuidado que se tem que ter para poder alojar esses meninos, né? Até onde eu sei, era um local provisório.
Era provisório e se tornou permanente, com muitas coisas nesse país, né?
Que, com certeza, deve ter acarretado diversos problemas que acabou tendo a tragédia aí. E aí é lamentável, né? Uhum. Um clube, e aí vai aqui uma visão minha, do tamanho do Flamengo, de um orçamento gigantesco, né, dentro do futebol brasileiro, se não o maior do futebol brasileiro, não ter esse cuidado, né? Para um clube que revela tantos grandes jogadores.
Sem dúvida.
Né? Então,
muitos passaram por lá, né?
Mas como toda tragédia, né, nós estávamos comentando antes aqui, infelizmente ela faz com que se abra os olhos, né? Aconteceu isso na Boate Kiss, que revolucionou a questão das boates, né? E com certeza agora, né, os órgãos competentes vão estar mais em cima para que se haja um cuidado maior e não coloque em risco a vida desses meninos, né? que antes de atletas são meninos, né? São filhos, né? São amigos,
é
né? São seres humanos.
Agora, Lamaison, você como palestrante motivacional lida com um público vasto. Que ruim ainda ter que acontecer, uma tragédia, não é nenhum problema, é uma tragédia para a gente poder abrir os olhos. O Luther falou agora que com certeza vai abrir os olhos das gestões, né, dos clubes, não tenho dúvidas disso. Tomara que não seja uma nuvenzinha que passe, porque eu vi que a Boate Kiss, no primeiro momento, foi um estrondo no país inteiro. Agora já estou vendo uma série de negligências, só que o ser humano, nós brasileiros especificamente, a gente precisa ter vigilância. A gente não tem uma consciência. Se eu não tiver alguém que vá lá me multar, eu não vou ter a consciência de que eu estou fazendo errado, porque eu vou continuar fazendo errado. Dá para mudar isso?
Com certeza que dá, e tem que mudar. Na verdade, assim, ó, uma geladeira, ela nasce geladeira e morre...
Geladeira.
Não tem como ela mudar. O carro nasce carro e morre carro. Mas o ser humano não, ele nasce de um jeito e nós temos que mudar. Nós somos chamados a mudar, nós somos chamados a evoluir. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu era o ano passado. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. A cada ano que passa, a gente tem que ser uma pessoa melhor. E, então, a gente aprende, diz que duas formas de aprender, ou pela dor...
Ou pelo amor.
Ou pelo amor.
A gente é pela dor, né?
Então, a gente vai aprendendo sempre com a dor de uma maneira dura, triste, sofrida. As guerras estão aí, é bombas, é... Esses desastres ambientais, por exemplo... De Brumadinho, mas vão pegar dos morros, que volta e meia está despencando.
Aqui na descida para Galópolis,
vai
chover dois dias.
Quantas vezes a gente está ouvindo isso aí, essas coisas, né? Mas a gente está sempre correndo atrás. Então, e é uma consciência geral de poder público, de dirigentes, de empresário. Por exemplo, o Miola citou o exemplo aqui, que vale a pena falar de novo, das empresas. Era muito acidente de trabalho. Começou uma consciência, um trabalho, as próprias empresas preocupadas, tem que usar o equipamento, tem lá. E olha, está se evoluindo enormemente. O que se evoluiu nessa área aí é fantástico. E as empresas estão batendo. Mas o descuido, a desatenção, comigo não vai dar certo, comigo não vai acontecer. É que nem um acidente de carro. 80% dos acidentes de automóveis são imprudências. Uhum. Não são acidentes. Para dar um acidente é uma coisa rara. Mas a gente cria as condições para que as coisas aconteçam. Então, o ser humano aprende com isso e nós somos chamados a aprender com a morte, com o sofrimento. E eu acredito sim. Só que é uma coisa geral. Cada um tem que... Nós criamos uma cultura de fazer as coisas de qualquer jeito. É assim, sabe, se faz, dá um jeito, ó, faz assim, improvisa, dá um jeitinho. É o famoso jeitinho brasileiro. E essa cultura tem que acabar no país. Cada pessoa tem que fazer o melhor de si naquilo que está fazendo, tem que botar atenção, tem que procurar fazer o melhor. Então, esse é um crescimento. Claro, todo mundo quer que os empresários mudem, que o político mude, que o policial mude, que a prefeitura mude, e tem que mudar. Todo mundo... Mas nós temos que acabar com essa cultura de querer fazer as coisas certas. O empregado tem que fazer, o jovem, o diretor tem que fazer. É todos nós de querer acertar. Porque o ser humano tem inteligência, nós temos capacidade. E você notou, por exemplo, no caso de Bruminho, vão pegar, ou do próprio do Flamengo. O brasileiro é solidário. Os clubes pararam com essas brigas e todo mundo rezou, todo mundo se uniu, todo mundo está solidário, porque as pessoas são boas. Dá uma tragédia que todo mundo se une e quer ajudar. Por quê? Porque o ser humano tem bondade dentro dele. Ele tem humanidade dentro dele. Agora, nós precisamos constantemente renovar e desenvolver essa bondade. Hoje o que está predominando é o lucro. Tem que dar lucro. O ser humano como mercadoria, por exemplo, é uma mercadoria que tem que dar lucro. Ei, para aí. Eu acho que temos que repensar esses valores da sociedade. E o que vale, o que está em primeiro lugar. Então, eu acredito, todos nós podemos, mas com uma consciência geral que cada um tem que mudar. Você que está me ouvindo aí, qualquer trabalho que você faça, você tem que fazer certo, bem feito, fazer o melhor de você. Eu acho que esse espírito nós precisamos crescer e evoluir muito no país. De parar com esse jeitinho, de parar com a improvisação, de parar e de querer fazer as coisas certas e procurar fazer as coisas certas. Porque para a gente é consequência tudo isso aí, né?
Agora, trazendo diretamente para os atletas, Valmori e Luther, não só nas categorias de base, mas também os profissionais, né, que estão disputando aí os campeonatos, enfim, isso serve como um chamamento, vai ser mais um trauma que eles vão carregar pela carreira, até que ponto isso pode, não digo atrapalhar, que não é esse o termo, mas pode caminhar junto agora com a trajetória, né, do jogador, enfim, porque querendo ou não, o CT do Flamengo, ele é o berço de muitos jogadores profissionais, né? Tivemos no final de semana que nunca foi tão unificado essa rivalidade entre os times. Se bobear, o Grêmio e o Inter choraram juntos ali, que são rivais, enfim, dando exemplos, mas foi um final de semana de muita solidariedade, como o Lamaison citou aqui. Isso, como atleta, como clube, pode ser aproveitado de alguma forma, hein? Difícil a pergunta,
difícil, né? É um pouquinho amplo. Também outra questão, né, do brasileiro, que rapidamente ele esquece as coisas.
Sim,
né?
Infelizmente. Por isso que eu falei da Kiss de novo.
Então, né? Infelizmente, é algo momentâneo, né? Que eu acredito que todos sentiram e que esse sentimento aí que eles transpareceram nas televisões, né, nas mídias, é verdadeiro, porque eles devem se ver também nesses meninos, porque grande parte desses atletas também tiveram dentro de um alojamento, né? Então é um sentimento verdadeiro. Mas aí entra essa outra questão, né, da cobrança do futebol, da exigência do futebol, da busca
da perfeição,
do resultado, né, da resposta que tem que se dar interna e externamente, né, internamente para a diretoria, para os responsáveis pelo clube, externamente para a torcida, que é a alma do clube, né,
sem dúvida.
Que é o que movimenta o clube. Então, acaba que, passando o tempo, essa cobrança acaba tirando, né, esse sentimento que hoje está mais aflorado, né? Infelizmente, mas é a maneira que eu vejo, né?
Eu entendo que os meninos das categorias que se identificam com esses outros jovens que faleceram naquela tragédia, eu acho que vai ser muito mais sentido por esses jovens do que pelos adultos. Porque os jovens de hoje, eles, digamos, se espelham naqueles meninos. O projeto, embora em escalas maiores ou menores, é o mesmo que daqueles que estavam lá. Então, certamente, haverá algum sentimento mais profundo. Mas eu acho que, digamos, a gente vive num momento de extrema... desses acidentes deixam todas as pessoas muito mais sensibilizadas. Eu acho que é o momento de aproveitar esse momento de sensibilidade maior e, de fato, transformar isso em algumas ações do ponto de vista material nas edificações e do ponto de vista também de buscar uma certa humanização também nesse meio que, embora tão monetarista, tão materialista, são pessoas que estão nesse meio todo. Então, eu acho que há que se também parar um pouquinho e fazer uma reflexão do que é a razão de ser das pessoas.
Uhum.
Nós somos humanos. Então, eu acho que, particularmente lá no clube, embora o clube não tenha essas categorias estruturadas, mas ele fez uma parceria lá a partir de 2015, para tentar também trabalhar o lado social daqueles meninos, embora muitos não se deem conta do grau de dificuldade que vão ter pela frente, mas eles alimentam aqueles sonhos. Então, o Caxias, se não podendo ter as categorias de base estruturadas como de fato devem ter, com todo aquele aparato de profissionais que precisam ter, na sua simplicidade ele buscou manter aquilo como forma também de dar um alcance para essas crianças, ou seja, não enganá-los, mas alimentar, ajudar a alimentar aquele sonho que eles alimentam, e para outros, tão somente uma forma de recreação, de trazer ao meio de convivência, onde eles possam ter uma qualidade de vida melhor.
Mais um, nesse sentido que o Valmor falou, eles, o jovem alimenta o sonho, tanto de continuar, né, mesmo as equipes que não têm a categoria de base, mas que têm uma linha, mesmo que seja indireta, ele insiste, ele persegue, porque ele quer ser o profissional. Nessa trajetória, o lado humano também conta muito mais, né, do que ele imaginar que um dia... Porque o que move todos eles, querendo ou não, é ele ser jogador famoso. É isso que eles perseguem. Luther, não é isso que a gurizada persegue também? Eles querem ser o jogador, eles querem ser o cara que vai fazer o gol, que vai defender o seu time. E aí passa-se por cima de algumas coisas, né? Esse tipo de catástrofe que aconteceu, eles vão pensar um pouquinho mais? Será? Muda?
Eu penso, viu, que os treinadores hoje e os formadores, seja nas escolas, seja no esporte, por exemplo... Evidentemente que se tem um objetivo de que a pessoa cresça, mas eles estão muito preocupados com a formação humana, do caráter. Existe muito isso aí. O que eu percebo é isso.
Tanto que hoje os clubes têm, no mínimo, psicólogo, eles têm assistente social, eles têm uma equipe de profissionais que... Porque se não fosse isso, gente, eu não sei como é que ia ser.
Exatamente, porque atrás, viu, essa questão aí de... de formar homens, pessoas felizes, pessoas que... Porque todo mundo sabe que para você chegar lá, o percentual é muito pequeno.
Pequeno.
É pequeno o percentual. Então, o que temos que se formar é pessoas. E hoje todos estão preocupados com isso aí. Eu vejo, sim, essa preocupação. E isso aí é a consciência que nós temos que crescer, do humanismo, de sair de uma visão individualista que nós temos para uma visão coletiva. Eu acho que não se pode só ficar cada um pensando em si, no seu umbigo, no seu... Né? Hoje, o país vivemos uma situação de intolerância, de ódio, de agressividade, de guerra. O Brasil está passando... E isso é bom porque vai ter que surgir um Brasil novo, vai ter que surgir consciências novas, pessoas novas, e colocar esses valores em evidência. Porque nós não vamos construir uma nação, não vamos construir nada em cima de ódio, em cima de sofrimento dos outros, em cima só de lucro, né? Isso é uma nação ruim com esses alicerces. Então, eu penso que isso, tudo isso, veja bem, nós estamos discutindo, mas no barzinho está se discutindo, nas escolas está se discutindo. O que, que é isso? Por que tanta morte, né? Como dizia o Bob Dylan, né? Quantas mortes ainda serão necessárias para que se saiba que já morreu demais?
O ano só está começando.
E o ano está começando, então é morte no trânsito, é morte no tráfico, é morte de briga de torcida. Quanto tempo está se falando de briga de torcida? Poxa, isso é um troço. Mas nós vamos ter que evoluir, aprender cada um gostar do seu time, respeitar o que pensa na política. O cara que tem uma religião diferente, eu tenho que aceitar. E veja bem, os bombeiros têm um ditado que diz isso: o incêndio não começa grande. Todo incêndio começa... pequeno. Uhum. Os problemas começam pequenos, as coisas começam pequenas. E eu acho que nenhum clube, por exemplo, cai de uma série para outra no último jogo. O clube cai no primeiro jogo. Não é o último jogo, nenhum aluno roda na última prova. O aluno começa a rodar. Então, se a gente desde o início dizer, ei, vamos fazer as coisas certas, vamos... Em qualquer atividade, eu estou falando isso em qualquer atividade. Então, essa consciência nós temos que ter de qualidade, de humanismo, de fazer o bem, de fazer correto, de pensar no outro. E esse é o grande salto que todos nós temos que ter e aproveitar essas tragédias que são nossos professores, nossos mestres, dizer o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que crescer com isso, né?
Algum acréscimo aí na fala do Lamaizão?
Sobre a questão do sonho, né? Normalmente, um guri, quando ele está fora do ambiente do futebol, ele não tem a noção do que é a exigência do dia a dia, né? O que, que se vende para um menino e o que se vende para a sociedade é o glamour do grande jogador, de grandes valores. E a partir do momento que ele sai do berço de casa, né, e ele entra para um clube, ele tem que entender que a exigência dele diária, por mais que seja um menino, vai ser alta, né? Por essa questão do rendimento, mas o clube tem que ter a responsabilidade de saber que tem que passar valores para esse indivíduo, né? Porque muitos deles não vão chegar no objetivo, mas vão ser profissionais em outras áreas. E esse tempo aí, vamos colocar do nosso ali, que passa dos 14 aos 20 anos, que é quando se pode alojar um menino, tu tem que passar esses valores. E aí tu tem que ter uma estrutura para isso, né? Hoje o clube conta, como tu colocaste aí, com pedagoga, conta com psicóloga, tem um monitor para estar próximo, né? E os valores que o esporte possibilita, né? Que eu apontei alguns aqui, a questão da responsabilidade, saber trabalhar em grupo, ser determinado para buscar um objetivo, né, ter força para não fraquejar no momento da dificuldade, a questão da honestidade que foi colocada aqui, né, a questão de respeitar as diferenças. Isso passa a ser a responsabilidade de nós que estamos no processo desse menino, porque ele sai de casa, sai do seu pai, sai da sua mãe, ou sai do seu avô, que nem todos vêm com uma estrutura familiar completa, né, nem todos vêm de uma estrutura ou de um nível social, às vezes até digno, né?
Muito
às vezes,
pelo contrário, né,
isso, Lúcia? É mais fácil tu pegar a dificuldade, né, do que pegar um menino que tem uma estrutura que daqui a pouco teria mais possibilidade, né, de se ter sucesso como humano, né? E essa é a grande dificuldade, né? Aí tu tem que ter a cobrança do rendimento, mas tu tem que ter o cuidado com o cidadão que tu também está formando, porque ele não vai ter mais os princípios dos pais, vai ter o princípio do coordenador, vai ter o princípio do professor, vai ter o princípio do segurança, vai ter o
empresário, muitas vezes, que está atravessado aqui nesse meio, né?
que também é, eu vou te dizer que hoje se consegue ter uma linha de pensamento um pouco mais fácil junto ao empresário, que é alguém que está diretamente com o atleta influenciando ele. E, obviamente, o final desse pensamento do empresário é o lucro. É. Né?
Quando vocês falam empresário, é o investimento que o clube tem. O patrocinador ou não?
O empresário seria o agente do menino.
Ah, o empresário no sentido empresário. Isso. Mesmo. Não, eu me remeti ao Isso. patrocinador do clube.
Hoje eles entendem, né, que tem que haver um processo que tem que ter... Tem que ser rigoroso dentro da disciplina, né? Porque isso é o Arthur, que está presente aqui também, o nosso assessor de imprensa. Muitas vezes, para tu penalizar um menino, para tu mostrar para um menino, tu tem que tirar o que ele mais gosta, né? E a partir do que tu tira o que ele mais gosta, é tu tirar de um jogo, colocar, treinar um pouco separado, para ele sentir que ele fez algo errado. E se o empresário não tiver junto contigo nessa ideia, ele pode chegar no menino e falar: bah, não tá mais legal aí para ti, vamos buscar outro caminho, porque ele vai querer facilitar o caminho do menino e só vai prejudicar fazendo isso. Então hoje, dentro da nossa filosofia ali de trabalho, da maneira que nós conseguimos conduzir o processo, nós estamos tendo uma aceitação bacana da parte dos empresários, né? Claro que não é algo unânime, mas se eu colocasse, seria mais pro positivo do que pro negativo, porque eles estão começando a entender que se o atleta não tiver uma boa formação como cidadão, ele não vai chegar no sucesso. Porque a exigência, ela é muito grande. E tu não tem como ser um bom atleta se tu não é uma boa pessoa fora do campo. Porque a tua disciplina, né, que tu colocasse antes, questão de alimentação, questão de saber o momento de poder se divertir, questão de saber que vai ter que sacrificar alguns momentos de lazer para poder se concentrar num objetivo maior, que é teu objetivo profissional.
E isso que ele está falando, uma coisa, veja bem, por exemplo, a universidade. Você vai numa universidade, então o sujeito vai estudar para ser engenheiro, para ser arquiteto, para ser médico, para ser qualquer coisa, correto?
Professor de educação física.
Professor de educação física, ok. Mas hoje está muito se focado em formar pessoas para o mercado de trabalho. Isso está errado nas faculdades e universidades. Universidade e faculdade não tem que formar pessoas para o mercado de trabalho. Ela tem que formar cidadãos, pessoas de bem, para mudar o mundo. Então essa consciência, tanto para o formador do esporte, como formador do arquiteto, porque tem arquiteto envolvido, tem engenheiros envolvidos em todas essas histórias. Nós temos que formar pessoas boas, humanas, sérias em todas as áreas. porque a repercussão do teu trabalho repercute em toda a sociedade.
Tivemos um exemplo prático agora. Se os arquitetos que estavam trabalhando no CT do Flamengo fossem pessoas, não estou aqui julgando
nada,
ninguém.
Exatamente.
Né? Ninguém aqui está julgando, mas eu jamais concordaria que o clube me dissesse, a gente vai deixar, e eu, como tem que assino um documento, eu vou esquecer e vou deixar para lá. Jamais, isso a minha consciência não deixaria. Agora, o que tu falas ali de formar caráter, de bons profissionais, até vem um pouquinho bem antes nela, mais um, porque não vai ser na universidade.
Sim, que vai, não, perfeito.
De qualquer forma, é uma trajetória que ou tu é responsável no trabalho ou tu não é, né? E, infelizmente, alguém paga o resultado de algum problema. Na minha visão, os responsáveis do CT do Flamengo, nada mais é do que a direção do Flamengo e os profissionais que estão trabalhando nesse projeto.
Particularmente, eu quero fazer um registro aqui. Um dos eixos estratégicos do Caxias é a responsabilidade social. Essa direção, desde 2015 para cá, tem sido muitas vezes inquirida e cobrada, até porque não estrutura a sua base dentro dos padrões que tem o nosso co-irmão, por exemplo. Tá? E isso a gente diuturnamente tem que ficar dando explicação do porquê. Não é por uma decisão pura e simples. É justamente visando esse compromisso e essa responsabilidade na medida que o clube não tem essas condições de fornecer todo esse aparato de profissionais e a infraestrutura necessária, ele decidiu não montar sua categoria de base, porque quer queira, quer não, o orçamento de uma categoria de base, eu creio que seja tão grande ou às vezes até maior do que o próprio profissional.
É verdade.
Está aqui para me confirmar.
Fora a responsabilidade
então,
que vocês têm, né?
Exatamente. O Caxias, como um clube que está se reconstruindo, ele não tinha essa condição. E dentro dessa filosofia, ele optou por não instituir as suas categorias de base, porque ele não tinha condições de oferecer o mínimo necessário e obrigatório para todos esses jovens que se encontrariam em torno do clube, para não ter maiores dificuldades.
Com certeza a pressão deve ser grande, né?
Não, é monumental.
É verdade.
Toda hora se está às voltas com esse tipo de questionamento e por não querer submeter a 170, 200 jovens aí a condições inseguras, sem poder dar todo o suporte, o clube optou por hora, pelo menos, não adotar suas categorias de base de forma oficial.
Se o Flamengo, que é o Flamengo, conseguiu abrir essa brecha aí, vocês imaginem sem estrutura, porque tudo custa dinheiro, né? Imagino que lá na Juventude não deva ser diferente, né, Luther?
Miola. Perfeito, né? Se não tem condições, né? Se não tem a estrutura necessária, é melhor que não faça. Perfeito. Isso aí é uma atitude grandiosa.
Sem
porque
dúvida.
Tenho certeza que se quisessem fazer de qualquer maneira, conseguiriam fazer, né? E aí não dariam a estrutura necessária para desenvolver esse indivíduo. Perfeito, né? E mesmo não tendo uma categoria de base, o Caxias também tem um trabalho muito bacana realizado pelo
Laírto.
Pelo Laírto também, que consegue movimentar muitos jovens ali dentro da realidade deles.
Uhum.
E é isso aí que tem que se fazer. Aí falamos do Flamengo, né? Que coloquei antes aqui, que deve ser o maior orçamento, que deve ser o clube que mais arrecada. Não teve, né, esse cuidado.
Não teve.
Né? Não teve esse cuidado. E a questão dos valores são muito altos. Para tu manter uma base, eu não vou colocar aqui qual que é o custo, né?
Porque não, mas não, a gente não, imagina que não, deve não ser, sou, inclusive.
Mas vamos colocar aqui a cota da televisão para um clube, sim, disputar o gauchão, não paga uma categoria de base anual.
Uhum.
Então, só para aí já consegue ter um pouco a noção, né, de quanto custa uma base. É muito valor porque são muitas pessoas envolvidas, né? E a partir do momento que tu começa a colocar em evidência alguns atletas que são expoentes, tu também tem que fazer um contrato profissional, tu também tem que ter um compromisso profissional, né? Não só a questão de dar estrutura, mas também de remunerar ele, que muitas vezes recebe mais do que um pai de família, e isso é colocado para... Vou melhorar a frase. Que muitas vezes ganham mais que os próprios pais.
Sem dúvida.
Né? Que muitas vezes passam a ter a responsabilidade de sustentar uma casa com 16, com 17 anos. Né? Eu tenho um exemplo, nós temos uma ajuda de custo, né? de, para quem não tem contrato profissional, de R$300 para o menino, que ele foi depositado 250 na loteria para
ajudar a família.
Né? Aí vamos imaginar que se eu tenho a necessidade de mandar R$250 para casa, qual que é a situação que se vive lá?
Da família.
Né? Então, essa diversidade de cultura, de essências, né? De diferentes lugares. Hoje nós temos atletas do Rio Grande do Norte, de Recife.
Essa é a realidade também no CT do Flamengo, né?
Isso. E tu tem que ter um cuidado, porque cada um, né, vem de uma cultura diferente, vem de uma condição social diferente, né? Não sendo bairrista, mas nós aqui no Rio Grande do Sul ainda temos um pouquinho de sorte, de dentro de todas as dificuldades, ainda temos mais estrutura do que outros lugares do Brasil, né?
Verdade. 11 horas e 40 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e depois voltamos hoje falando sobre os respingos, né? O que acontece a partir de agora, depois da tragédia lá no CT do Flamengo, com esta gurizada, com esses sonhos que foram interrompidos, com os atletas que estão ainda no seu dia a dia, será que eles estão pensando, eles estão se esforçando mais, que também é um incentivo para que eles briguem mais ainda, né, pelo que eles querem. Tudo tem o seu lado bom também, né? Tragédia também tem o seu lado bom. Conosco o vice-presidente de planejamento da Ser Caxias, Valmor Miolo, coordenador das categorias de base do Juventude, Luther Alves, e o palestrante motivacional Adroaldo Lamaison. Um rápido intervalo e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.